DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Ao meu lado em estúdio está Renate Krieger, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Os ministros das Relações Exteriores dos 28 Estados-membros da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, NATO, aprovaram hoje o envio de mísseis do tipo Patriot para reforçar as defesas turcas na fronteira com a Síria. O governo turco teme tiros de mísseis vindos da Síria em conflito ou mesmo o recurso a armas químicas por Damasco e pediu no mês passado o envio dos mísseis. Alemanha, Holanda e Estados Unidos deverão fornecer os armamentos para a Turquia. Os países da Aliança Atlântica também expressaram unanimemente graves preocupações sobre o recurso a armas químicas pelo governo da Síria, que está há quase 2 anos sendo palco de confronto entre opositores e forças do governo. 102 pessoas teriam morrido hoje em toda a Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Dezenas de milhares de opositores do primeiro chefe de Estado islamita do Egito, Mohamed Mursi, cercaram hoje o Palácio Presidencial no Cairo para exigir que Mursi retire o decreto do dia 22 de novembro, no qual ele ampliou os próprios direitos. Os manifestantes eram principalmente membros de grupos laicos e de esquerda. A polícia anti-mutim usou gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão, mas não conseguiu e bateu em retirada. Segundo a agência noticiosa France Presse, o presidente Mursi não estava no Palácio Presidencial no momento da manifestação. Milhares de pessoas também manifestam na Praça Tahrir, no centro do Cairo. As primeiras discussões entre o poder no Mali e os grupos armados Ansar Dine e MNLA, que dominam o norte do país, começaram hoje em Ouagadougou, em torno do presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, que é o mediador regional. A ideia é encontrar uma solução para a crise no Mali, palco em março de golpe de Estado militar, devido, entre outros, à insatisfação dos soldados com a fraqueza deles diante dos grupos que dominam o norte do país ocidental africano. O Partido Popular da Serra Leoa, SLPP, principal partido da oposição do país africano, reconheceu hoje a derrota nas eleições de 17 de novembro, depois de ter rejeitado a reeleição do presidente Ernest Bai Koroma, que conseguiu 58,7% dos votos. Julius Madabio, candidato do SLPP, obteve 37,4% dos votos. A mudança de opinião da oposição aconteceu depois de uma reunião entre o SLPP e o partido no poder, o APC. A RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique, ameaçou hoje boicotar as eleições autárquicas de 2013 e gerais de 2014, caso a lei eleitoral seja aprovada sem consenso entre as principais forças políticas do país. A lei que vai regular as eleições será votada na próxima semana em sessão plenária da Assembleia da República, depois de a RENAMO, o partido no poder, a FRELIMO, a FRELIMO, o Partido no Poder, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é a terceira bancada parlamentar, não terem chegado a um acordo sobre a lei durante o debate ao nível da comissão parlamentar encarregada da revisão do diploma. As transportadoras aéreas de Moçambique e de São Tomé e Príncipe continuam proibidas de operar na União Europeia e a angolana TAG mantém as restrições impostas, segundo a mais recente lista da segurança aérea hoje divulgada em Bruxelas. Da lista negra saiu a Mauritânia e uma companhia, a jordana Jordan Aviation, e foram registrados progressos na Líbia, que continua ainda assim proibida de voar para a UE. Por outro lado, a Eritreia foi a única entrada nova. E a chanceler alemã Angela Merkel, da União dos Cristãos Democratas, a CDU, partido no poder na Alemanha, foi eleita hoje presidente do partido pela 7ª vez. Durante congresso em Hanover, norte do país, ela recebeu quase 98% dos votos de delegados. É o melhor resultado obtido por Merkel desde que ela assumiu a liderança da CDU pela primeira vez em 2000. As eleições legislativas na Alemanha estão marcadas para o dia 22 de setembro de 2013. E os ministros europeus das finanças não chegaram hoje em Bruxelas a um acordo sobre um mecanismo único de supervisão bancária na zona do euro, adiando a reunião para o dia 12 de dezembro. Estas foram as notícias. Fique agora com Maria João Pinto e o Jornal da Noite da DW, que começa agora.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques desta terça-feira, ex-deputado independente da bancada da UNITA diz que o presidente de Angola está a preparar o seu filho, José Filomeno, como sucessor. Também em Angola, Casa CE está preocupada com a gestão do órgão que vai gerir o petróleo do país. Polícia reforça o controlo da entrada ilegal de estrangeiros em Moçambique através da província de Cabo Delgado. Saiba mais já a seguir. Três meses depois das eleições que deram a vitória ao MPLA e reconduziram indiretamente José Eduardo dos Santos no cargo de presidente da República Angolana, as críticas ao presidente aumentam de tom. Agora é a vez do ex-deputado independente da bancada da UNITA, Makuta Nkondo, de, em entrevista à DW, acusar José Eduardo dos Santos de transformar Angola numa monarquia. Na opinião do ex-assessor, de Isaías Samakuva, o presidente de Angola está a preparar o seu filho José Filomeno, ou Zeno, como sucessor. Makuta Nkondo critica sobretudo o facto de Zeno ter sido nomeado membro do Conselho de Administração do Fundo Petrolífero Angolano. Em entrevista ao jornalista António Cascais, Makuta Nkondo começa por fazer um balanço dos primeiros três meses depois das eleições de 31 de agosto.
Durante a campanha eleitoral, houve água em abundância, houve energia elétrica em abundância, até houve alimentação em abundância e distribuição de algumas casas construídas rapidamente. Imediatamente depois da publicação dos resultados eleitorais, voltou a faltar água, a luz, o povo não tem nada.
E com respeito à carreira política do presidente, diz-se que José Eduardo Santos está a preparar a sua sucessão. Quem será, na sua visão, o atual favorito para suceder a José Eduardo Santos na Cidade Alta?
O Eduardo Santos está a preparar camufladamente o seu próprio filho, Zeno dos Santos. Este praticamente já é um presidente sem ser declarado publicamente ou sem ter tomado posse. Ele já está a representar o próprio pai em várias cerimônias no palácio. Foi imposto o termo até que vamos usar pelo pai para ser um dos administradores, se não o administrador mais importante do fundo dos petróleos. Significa que o gerente, ele que gere todas as receitas dos petróleos.
O que é que o leva a afirmar que Zenu está a ser preparado para suceder a José Eduardo dos Santos, uma vez que há outros nomes em cima da mesa, nomeadamente Fernando Dias dos Santos, Nandó, ou o próprio Manuel Vicente, que é vice-presidente?
O Nandó já estava mesmo na preferência de Eduardo Santos para sua substituição. Só que depois dessas eleições, o Nandó fica mesmo anulado. Surpreendentemente, o Nandó foi bombardeado com a pasta de presidente da Assembleia Nacional. Emmanuel Vicente está lá como vice-presidente da República, mas só que está a se ver, o Eduardo Santos começa a afastar-se pouco a pouco de Emmanuel Vicente. Bom, o Santos está a preparar o filho. Esse Zeno dos Santos está a intervir muito. Ele está a agir como já presidente, que é a sombra de dos Santos. Nas cerimônias, o Zeno, às vezes, senta à direita do pai. É isso também que acontecia com Ali Bongo, que é filho do Bongo. Antes mesmo do pai Bongo, do Gabão morrer, já se falava em Ali Bongo. E também no Togo, antes de Nyasingwe e Adema, antes de morrer, também já se falava em Fora e Adema. E é isso também que se passava com Abdoulaye Wade, com o filho dele, Karim Wade.
Makuta Nkondo, ouve-se muitas vezes que José Eduardo dos Santos está a transformar Angola numa monarquia. São essas as palavras utilizadas por si próprio num artigo recentemente publicado na internet. Lembro também as palavras de Irene da Silva Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, que terá acusado o sucessor do pai de, citamos, dirigir o país como Bokassa I, o imperador centro-africano. Não acha essas acusações exageradas, uma vez que o partido que suporta o presidente foi votado e dispõe de uma enorme maioria na Assembleia Nacional?
O que está a se passar em Angola é puramente monárquico. todo o poder econômico está concentrado nas mãos dos filhos de José Eduardo Santos. Os poderes políticos estão concentrados nas mãos de uma só pessoa, que é Eduardo Santos. Não é o MPLA que manda em Angola. É Eduardo Santos que manda em Angola. O Santos é rei ou imperador, sem discussão.
Palavras, então, do ex-deputado angolano Makuta Nkondo, em entrevista a António Cascais, e aproveito agora para lançar a pergunta do dia. Como ouvimos, de acordo com o ex-deputado, independente da bancada da UNITA, o presidente de Angola está a preparar o seu filho, José Filomeno, como sucessor, transformando Angola numa monarquia. Acha que a sucessão de José Eduardo dos Santos já está definida? Pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então já sabe.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A segunda força da oposição em Angola, a Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, está preocupada com a criação e gestão do Fundo Soberano, um órgão que vai gerir as grandes somas de petróleo que Angola tem. O país é o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, o que lhe concede um estatuto de potência emergente no continente. Esta coligação quer rigor e critica o Presidente da República por ter nomeado o seu filho para encabeçar a administração. Manuel Vieira, a partir de Luanda, tem mais informações.
A Casa CE considera inconstitucional a criação do Fundo Petrolífero. Este organismo foi criado recentemente para gerir os ganhos financeiros de Angola com a exportação de petróleo. São milhões e milhões de dólares que, segundo a posição oficial do governo, serão aplicados como uma forma de garantia em caso de crise económica. Numa primeira fase, há mais de 5 mil milhões de dólares para gerir. A coligação Convergência Ampla de Salvação Nacional, coligação eleitoral, remeteu ao Tribunal Constitucional nesta terça-feira um requerimento para fiscalização sucessiva de inconstitucionalidade orgânica e formal para a finalidade de decretar a nulidade do decreto presidencial que cria o Fundo Soberano. O presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, em conferência de imprensa, afirmou que em nenhum momento o presidente da República, José Eduardo dos Santos, nas vestes de titular do Poder Executivo, solicitou ou obteve autorização legislativa da parte da Assembleia Nacional para assim agir.
Esta é uma competência de reserva relativa da Assembleia Nacional, conforme o número 2 do artigo 165º da Constituição da República de Angola, que dispõe a obrigatoriedade de, a ser sua pretensão, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, dever previamente requerer e obter a devida autorização da Assembleia Nacional, onde, por sinal, o seu partido detém a maioria.
O Fundo Soberano tem vários membros, mas o mais realçado é Filomeno Zeno dos Santos, filho do presidente angolano, que desta forma o nomeou como administrador, ganhando críticas de alguns setores da sociedade. Por isso, a Casa CE recomenda ao governo a reconstituir o Fundo Soberano com base no petróleo, de acordo com a lei.
Após a reconstituição legal do Fundo Petrolífero e em reconhecimento do propósito patriótico dele subjacente, a Casa CE exercerá, em tempo próprio, as suas prerrogativas de iniciativa legislativa para definir e regular as medidas de garantias para que o mesmo fundo sirva efetivamente o propósito para o qual venha a ser recriado. Assim, a Casa CE remeterá em momento oportuno à Assembleia Nacional um projeto de lei para definição dos regulamentos, procedimentos e normas referentes à tutela e gestão do eventual fundo.
A Convergência Ampla da Salvação Nacional foi a novidade política das eleições gerais em Angola, realizadas em agosto último, sendo liderada por várias figuras políticas de formações diversificadas e coordenada por um antigo líder político da UNITA, segundo o maior partido da oposição. Adelchi Vucu-Vucu, bastante referenciado com ambições de chegar à presidência da República. De Luanda para DW, Manuel Vieira.
DW, a sua voz da Alemanha.
A polícia da província moçambicana de Cabo Delgado está a reforçar o controlo das fronteiras para travar a entrada em massa de imigrantes ilegais em Moçambique. A exploração dos recursos naturais é o principal objetivo de quem entra ilegalmente no país através desta província. O nosso correspondente em Pemba, Eleutério Silvestre, tem mais pormenores.
A província do norte de Moçambique, Cabo Delgado, é palco nos últimos anos de entrada de estrangeiros ilegais, reflexo da violação da fronteira e prática da atividade de garimpo ilegal sem precedentes, bem como exploração desregrada dos recursos faunísticos. A porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, de Cabo Delgado, Malva Brito, explicou que pelo fato da província possuir um potencial de recursos minerais e faunísticos, constitui atração para cidadãos e estrangeiros.
Predomina o rubi, ouro, turmalina e águas marinhas. Estes minérios são todos de grande valor. São estes minérios que atraem a maior parte dos imigrantes.
Como consequência, de acordo com declarações da Malva Brito, a polícia registra casos de interdição de estrangeiros sem motivos claros para sua entrada no país, os quais, feitas as investigações, constata-se que estes pretendem entrar em Moçambique por via de Cabo Delgado com o intuito de praticar o garimpo e comércio ilegal de pedras preciosas e semi-preciosas, destacando-se rubi e turmalina.
Várias vezes são interditos de entrarem, portanto, na província de Cabo Delgado devido a vários documentos, alguém responsável que os receba. A falta de definição de objetivos claros que faz com que desloquem à província de Cabo Delgado. Em vários casos, tanto a falta de documentos que os identifica.
Desafiar os cidadãos estrangeiros na exploração legal dos minérios é uma medida encontrada para dar primazia ao cumprimento e aplicação do estabelecido na lei para garantir a melhoria do ambiente na prática da atividade de mineração, combatendo a ilegalidade, precisou o diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia, Ramiro Nguirazi.
Ainda continuamos a ter a entrada de estrangeiros, pode ser entrada legal ou ilegal, mas o fim é a prática de mineração ilegal ou uma comercialização ilegal de minerais. De fato, a lei está clara. A comercialização de minerais é exclusivamente para cidadãos moçambicanos. E quando aparecem os estrangeiros, se por acaso tiverem o azar de serem encontrados, são capturados, são aplicadas multas.
Nguirazi reconheceu que, apesar dos avanços significativos registrados no campo da legalização da atividade mineira em Cabo Delgado, ainda há muito trabalho a fazer para melhorar o ambiente da área de extração mineira. Para a DW, Eleutério Silvestre, Pemba.
Visite a nossa página na internet, também disponível no seu telemóvel, na seguinte página: mobile.dw.de.
No Brasil, um projeto de lei que quer redistribuir os royalties do petróleo. Trata-se do dinheiro que as companhias petrolíferas repassam ao país. Caso se torne lei, os estados e municípios onde estão as bacias petrolíferas brasileiras passam a receber uma percentagem menor e os municípios não produtores ganharão mais. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e parcialmente vetado pela presidente Dilma Rousseff. Uma discussão polémica toma conta do país, mas para onde vai o dinheiro do petróleo brasileiro? Cris Vieira tem os detalhes do debate.
O polêmico projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi motivado principalmente pelas descobertas das reservas de pré-sal no Brasil. Atualmente, os estados e municípios produtores recebem 26,25% dos royalties do petróleo, que são uma compensação paga pelas empresas que exploram o recurso natural no país. Segundo a proposta, esses estados passariam a ganhar 22% e os municípios 5% do valor. A participação da União cairia de 30% para 22%. Em contrapartida, estados e municípios não produtores que ganham menos de 10% passam a receber 24,5% dos royalties. Quem produz diz que corre o risco de quebrar. De acordo com o economista do Instituto Brasileiro de Economia, Fernando de Holanda Barbosa Filho, a proposta só deveria ser válida para as novas licitações de exploração do petróleo no Brasil.
Poucos são os estados que estão os poços produzindo, onde tem essas jazidas, e o restante do país está interessado nessas jazidas. Se você acha a redistribuição injusta, você pode mudar a forma como ela é feita. Só não pode fazer isso para áreas já licitadas. Por quê? Embora os estados e municípios estejam gastando dinheiro de forma má, errada, na minha opinião, eles têm um planejamento financeiro e tributário com base naquele recurso. Você não pode mudar isso.
E foi pelo que decidiu a presidente Dilma Rousseff. Ao vetar parte do projeto, ela garantiu que os contratos que já estão em vigor não sejam afetados. Já os novos contratos obedecerão ao novo sistema. Mas a presidente quer que parte do dinheiro seja investido em educação. O economista Barbosa Filho critica a forma como os recursos são gastos no país.
Renda do petróleo é finita. Logo, se você gastar toda a renda do petróleo todo ano quando ela aparece, um dia vai acabar. E se você financia saúde e educação com isso, um dia quando acabar o petróleo, a saúde e a educação estão no mato sem cachorro. Você não tem mais um real para gastar nela.
O especialista explica que os países dependentes de recursos naturais deveriam tratá-los como capital, utilizando apenas uma parte e guardando a outra para o benefício das futuras gerações.
Se alguém fosse comprar hoje todo o petróleo que eu tenho aqui, quanto que ele vale? X. Aplicando esse X numa aplicação financeira, quanto é que ele me rende por mês? Y. Então, Y é a renda permanente do petróleo e esse valor o governo poderia gastar como quisesse, ou com educação, ou com saúde. O problema é que, em geral, no Brasil, a gente tem observado que os gastos são superiores à renda permanente do petróleo.
Os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo são os maiores produtores de petróleo do Brasil. O Rio concentra mais de 74% da produção nacional, enquanto o Espírito Santo contribui com 14,5%. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, só no mês de setembro, a produção nacional chegou a quase 2 milhões de barris. Mas para o economista do Instituto Brasileiro de Economia, Fernando de Holanda Barbosa Filho, a população brasileira não se beneficia do dinheiro proveniente do recurso natural.
Não houve, em geral, na maioria dos municípios e estados, melhora de DH, melhora de variáveis diretamente relacionados à exploração do petróleo. Embora isso não afete a população, isso afeta positivamente a probabilidade de vitória do governante na eleição. Então é bem possível que daqui a 20, 30 anos a gente olhe para trás e veja que a gente desperdiçou uma fortuna sem medidas que realmente, de fato, melhorassem a vida da população de forma permanente.
O Ministério de Minas e Energia do Brasil divulgou um comunicado informando a aprovação de novas licitações de exploração do petróleo brasileiro para maio do ano que vem. Os municípios produtores ainda podem barrar o projeto de lei no Congresso Nacional. Cris Vieira, DW.
DW, terça-feira.
Milhares de pessoas têm protestado nos últimos dias na Praça Tahrir contra os islamistas. O apelo que tem sido lançado pelos manifestantes defende um Egito liberal. Desde o início da Revolução Egípcia, em janeiro de 2011, surgiram novos partidos. No entanto, até hoje, essas novas formações políticas continuam a enfrentar muitas dificuldades para conseguirem reunir, sob as suas ideias, todos os egípcios. António Rocha.
Na última grande manifestação na Praça Tahrir, os liberais eram reconhecidos com muita facilidade. Muitos pertencem à classe média, estão bem vestidos e falam inglês. A maioria dos partidos políticos surgiu recentemente na sequência da Revolução, embora continue a ser difícil a sua implantação no seio da população devido à forte presença dos partidos islâmicos. Os membros dos partidos raramente dizem que são liberais, afirma Ronald Meinardus, representante da Fundação Alemã Friedrich Naumann, no Cairo, e fala sobre o que pensa a maioria dos islâmicos sobre os liberais.
Eles estão associados aos países ocidentais e são vistos como anti-islâmicos. Por isso, estão na defensiva e a sua ideologia não é atraente.
Ideias liberais, como o respeito pelos direitos humanos ou o Estado de Direito, são questões muito discutidas no Egito. Mas não são incluídas no termo liberal. As campanhas levadas a cabo pela Irmandade Muçulmana e os salafistas fazem tudo para que a situação permaneça como antes e, nesse caso, têm conseguido impor as suas ideias. Pelo facto, teme-se a mobilização e a união da Irmandade Muçulmana. Durante mais de 50 anos foram oprimidos e agora querem trabalhar, como afirma Meinardus.
Eles estão organizados como um partido leninista. Se existe uma ordem, ela deve ser executada imediatamente. Nos partidos liberais existem muitas diretrizes, ordens, e ninguém as cumpre ou segue-nas.
Essa forma de atuar dá à Irmandade Muçulmana uma vantagem enorme nas campanhas eleitorais e isso será também a forma de atuação no próximo referendo constitucional. Eles conseguem ter representantes em quase todas as aldeias egípcias, enquanto os partidos liberais e de esquerda estão lentamente a construir essas estruturas. Para melhorar a situação, os liberais tentam levar à prática alguns métodos semelhantes aos partidos islâmicos. Tentam marcar pontos com a venda de alimentos a preços baixos e prestam gratuitamente serviços sociais nos bairros pobres onde vivem os eleitores. Para Waqib Shehab, um alto funcionário do Partido dos Egípcios Livres, liberal, um dos pontos essenciais é...
Pensamos que a educação é o mais importante serviço social e devemos apostar com força neste setor. Para alguém com formação, raramente irá votar em pessoas que querem estar no passado.
Mas os liberais estão a atingir os seus limites. Shehab enfatiza que os partidos mais liberais têm recursos financeiros insuficientes para levarem a cabo campanhas eficientes. O seu partido teve a sorte de ter no seu seio alguns empresários ricos, mas a maioria depende de doações e cotas pagas pelos seus membros. Por outro lado, os liberais e os partidos de esquerda também geralmente estão em desacordo e isso faz com que a Irmandade Muçulmana consiga ganhar vantagens sobre as outras formações políticas. Ronald Meinardus.
O motivo para a incapacidade destas forças levarem a cabo um trabalho em conjunto é o egoísmo que existe. As principais figuras políticas são muito egoístas e veem-se como os salvadores da nação. Mas as pessoas podem avançar sem fazer concessões.
A atual união que se verifica nas manifestações na Praça Tahrir é um passo em frente, acredita Waqib Shehab. Mas para ele, a questão central é como esta unidade será nas próximas eleições gerais. António Rocha, DW.
Passamos agora ao espaço do ouvinte. Recordo que iniciamos este jornal com a entrevista a um ex-deputado independente da bancada da UNITA, segundo o qual o presidente de Angola está a preparar o seu filho José Filomeno como sucessor, transformando Angola numa monarquia. E por isso, perguntámos-lhe se acha que a sucessão de José Eduardo dos Santos já está definida. A minha colega Renate Krieger continua aqui em estúdio e vai nos dar a conhecer as opiniões dos ouvintes.
Muitas respostas, Maria João. Eu começo com um ouvinte que escreveu no Facebook, o nome dele no Facebook, pelo menos, é José Muammar Gaddafi Josimar, aí lembrando o ex-líder líbio. Ele diz o seguinte: uma excelente política tem de ser com transparência, legalidade e com espírito de vontade. Para mim, eu não acho bom essa transformação, porque nas eleições passadas todos nós soubemos das verdadeiras fraudes que o tal MPLA, partido no poder em Angola, cometeu. Outro ouvinte escreveu no Facebook, Demar Santos: eu acho que não, que a sucessão de José Eduardo dos Santos não está definida, porque Angola não pode ser a família da família dos Santos. Jean Emané, de Bissau, diz o seguinte: se for verdade não é bom, mas também a sucessão de Santos, seja por seu filho ou outra pessoa, o essencial é que continua esse ritmo acelerado de crescimento econômico. Carlos Vitorino Abudala diz o seguinte: vamos atualizar os dirigentes, que a vida não é essa. Por SMS, o ouvinte Figueiredo Cacimbo, de Uambo, em Angola, que participa bastante aqui do nosso programa, ele diz o seguinte: contra fatos não há argumentos, pois estamos a ver uma oligarquia de José Eduardo dos Santos a querer reinar para sempre em Angola. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, também escreveu no Facebook, disse que penso que faria sentido desde que o filho de José Eduardo dos Santos seja responsável para resolver os problemas do povo angolano. Mário, da Guiné-Bissau, diz que o José Eduardo dos Santos não pode dar esse tipo de exemplo. Esse é um mau exemplo. Aline Bondé, de Pemba, em Moçambique, também escreveu um SMS dizendo que pouca vergonha num país que se diz democrático voltar à monarquia. Não admitam isso, irmãos angolanos. Angola é dos angolanos e não da dinastia dos Santos. Adul Karimo Baldé, para mim, José Eduardo dos Santos está a preparar o seu filho. Esse ouvinte também é da Guiné-Bissau. E um ouvinte moçambicano diz que Angola e Moçambique têm as mesmas ideias, presidentes gananciosos. Maria João.
Terminamos assim esta emissão da DW, A Voz da Alemanha. Da nossa parte ficamos por aqui. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.